10:06. O assunto agora é política. Aqui no CBN Curitiba, primeira edição, cenário eleitoral que começa a ser desenhado. Na linha com a gente, o senador paranaense Álvaro Dias, do Podemos. Senador, muito bom dia, obrigado por atender a CBN nesta manhã de quarta-feira.
Bom dia, um prazer conversar com a CBN Curitiba, Paraná. Um grande abraço a todos, estou aqui de Brasília, não é, à disposição.
Senador, o senhor sairá como candidato ao mesmo cargo, seria o quinto mandato no Senado, ou, porventura, disputará o governo do Paraná nas eleições de outubro? Quais os fatores que serão observados pelo senhor para essa definição? Pelo senhor e pelo seu partido?
É consulta popular. Sempre procuro agir em função das convocações, não é? Na política, quase sempre se coloca... eu pretendo disputar isso, pretendo disputar aquilo, eu quero esse mandato, quero aquele mandato, mas eu tenho tido um comportamento diferente. Basta analisar a minha trajetória. Eu sempre procuro atender a convocação do partido, evidentemente, mas fundamentalmente da população. Nós temos instrumentos de pesquisar a vontade popular, né? As pesquisas de opinião pública são utilizadas exatamente para isso. Se eu faço uma pesquisa e percebo que a população não quer que eu dispute a eleição, eu não disputarei. É esse o meu posicionamento. Então, neste momento, eu estou mais dedicado ao trabalho aqui em Brasília. Acho que agora é hora do trabalho. Veja que nas últimas 3 semanas, além da promulgação de uma emenda constitucional de minha autoria, da maior importância na área de saúde, eu tive mais 4 projetos aprovados, ou seja, foram 5 projetos importantíssimos, né, aprovados em 3 semanas. Isso porque eu estou aqui em Brasília me dedicando ao trabalho. Nós temos tempo até julho para a definição do processo eleitoral. Então, eu tenho pedido ao partido que aguarde até o mês de julho. Alguém pode dizer, não, é tarde. Não, não é tarde. Não é tarde. Aqueles que se anteciparam, vocês podem ver aí nas pesquisas de opinião pública, não é? Aqueles que se jogaram no campo da disputa eleitoral há meses, né? Não saíram do chão. A chamada terceira via, não é? É 2%, é 3%, é 1%, é 0%. Então, na verdade, não é a antecipação do processo que vai levar alguém a vencer uma eleição. Eu acho que primeiro precisa dar resposta trabalhando e depois o processo eleitoral tem um calendário e o calendário mostra que as decisões são no mês de julho. As convenções serão no final de julho. Provavelmente a do Podemos no Paraná será no dia 30 de julho. Então nós teremos uma definição quando chegar a hora.
Com certeza. A definição, então, fica para o final do calendário, mas as articulações, claro que já devem estar acontecendo, senador. E há a possibilidade de fechar uma coligação para apoiar a candidatura aqui no estado do Paraná à reeleição de Ratinho Júnior? Ou essa possibilidade não existe? Como é que estão estas conversas nesse momento?
Na verdade, esta coligação se estabeleceu em 2018, não é? Houve uma coligação do Podemos com o PSD do governador, elegeu o governador Ratinho e o senador Oriovisto Guimarães. Essa coligação perdurou, ela seguiu em frente. Nós somos 3 senadores do Podemos no Paraná e os 3 senadores sempre apoiaram aqui em Brasília todos os projetos do governo estadual, os projetos de empréstimos. Sempre agimos aqui na discussão de legislação que interessa ao Estado, especialmente no campo tributário, ouvindo o governo do Paraná. Ainda agora há uma discussão, né, um projeto que fala na redução do ICMS, dos combustíveis, energia e comunicação. Portanto, nós estamos alinhados no que diz respeito ao cumprimento do nosso dever, defendendo os interesses do Paraná. E a coligação eleitoral vai depender só do governador. O Podemos tem outras prioridades, não é? Primeiro, no campo nacional, a prioridade seria ter um candidato à presidência da República. Há essa discussão. Ainda hoje terei uma reunião com a presidente do partido, Renata Abreu, para discutir a questão nacional, né, durante o almoço. Vamos discutir se o partido terá ou não candidato próprio à presidência da República. É uma discussão que vai seguir até julho, mas nós iniciamos a troca de ideias agora. E em relação ao Paraná, fica realmente essa pendência. Dependendo do governador, se ele tiver o interesse na manutenção da coligação, é a nossa prioridade, porque nós estamos já conversados a esse respeito, não é? Mas se não houver interesse da parte dele, aí o partido vai debater a sua alternativa. Qual será a sua alternativa?
Então, há interesse do partido, só falta o governador Ratinho Júnior demonstrar este interesse pelo apoio, é isso, senador?
Exatamente. Cabe a ele bater o martelo, porque nós somos três senadores que nos reunimos com o governador e, à época, com o presidente do partido, que era o César Silvestre, e nos entendemos em relação a uma coligação que fosse benéfica ao Paraná, não é? Então, o objetivo era buscar uma conformação política que atendesse na unidade os interesses do Estado. E isso está de pé da nossa parte, só estamos aguardando a palavra do governador. E assim que ele decidir, obviamente, se ele decidir que não há interesse na coligação, nós vamos buscar o nosso caminho e vamos buscar o nosso projeto próprio e vamos discutir a nossa melhor alternativa.
Estamos conversando aqui na CBN Curitiba 95.1 com o senador paranaense pelo Podemos, Álvaro Dias. Senador, caso não haja, né, essa chapa aliada aí ao Ratinho Júnior, ele não demonstre esse interesse no apoio do Podemos, qual seria a outra possibilidade de apoio ao governo aqui no Paraná? Há uma outra possibilidade em discussão?
Em relação ao governo, só há a possibilidade da candidatura própria, né? Nós temos lideranças no partido, embora seja um partido em construção, nós vamos comemorar 5 anos de existência agora no mês de julho, é um partido em construção, portanto é um partido ainda de estrutura menor, mas temos lideranças que podem concorrer numa eleição majoritária no Estado. Nós temos, por exemplo, Alexandre Kireff, ex-prefeito de Londrina, é um executivo bem-sucedido, tem liderança numa região populosa. Nós temos o Deltan Dallagnol, que conquistou prestígio, inclusive estadual e nacional, né? Um grande prestígio. Nós temos 3 senadores, Flávio Arnes, Ouro Visto e nós, não é? Então somos 3 senadores que já disputamos eleições majoritárias no Estado. Então, é uma força que não se pode desprezar, né, o Podemos. Em matéria de lideranças políticas, certamente, é o partido número 1. Em quantidade de lideranças expressivas no campo majoritário. Ou seja, candidatos potenciais em eleição majoritária. Não há como desprezar essa força, não é? Então, é evidente que se nós temos responsabilidade pública e queremos o melhor para o nosso Estado, nós temos que discutir as alternativas. E talvez passe a ser dever do partido ter uma alternativa para o Executivo Estadual. É isso que nós teremos que discutir.
Senador Álvaro Dias, o senhor já citou que hoje o seu partido discute se o Podemos terá ou não um candidato próprio à presidência da República, ou então se irá apoiar algum pré-candidato da terceira via já estabelecido, né? Hoje, na sua opinião, se houver esse apoio, qual seria a melhor alternativa de uma terceira via para o Podemos apoiar?
Olha, a melhor alternativa de terceira via é o Podemos. Fora dele não há solução. Essa é a minha opinião, com toda a franqueza, né? Eu devo esse respeito ao povo do Paraná especialmente, e a sinceridade tem que me conduzir sempre. Não há, na minha visão, não é? Do meu ponto de vista, não há como Podemos apoiar qualquer desses candidatos que estabeleceram uma relação de idas e vindas, não é? Idas e vindas, prévia, não respeita prévia, lança um nome, tira o nome, joga um nome, acende a fogueira, queima. Então, nós ficamos longe disso, não é? E não é agora que nós vamos embarcar nessa canoa. Então, nós temos a alternativa de uma candidatura própria, ou então de privilegiar os projetos estaduais, liberando os militantes do Podemos para que decidam em relação ao nome que desejarem. Veja que eu fico muito tranquilo em relação a essa tese, porque eu sou adepto do voto facultativo. Eu tenho projeto no Senado já há bastante tempo, tento aprovar e não consigo, que estabelece o voto facultativo. Ou seja, se eu sou eleitor e não vejo nenhum candidato que atende às minhas expectativas, eu não voto em ninguém. Eu anulo meu voto. É uma prerrogativa da democracia. Os países mais avançados já instituíram o voto facultativo. Então, eu sou favorável ao voto facultativo e, por isso, não tenho nenhuma dificuldade de defender a tese de que, se nós não temos um candidato adequado nessa chamada terceira via, nós temos que liberar os nossos militantes para que eles façam a sua opção pessoal.
Agora são 10 horas e 17 minutos, estamos conversando com o senador Álvaro Dias e os ouvintes participam aqui com a gente. O Marcos de Curitiba diz o seguinte: sobre escolher candidatos na última hora, principalmente presidente, desafio qualquer comentarista político a falar um nome, só um que possa ter a mínima chance de ser eleito disputando a terceira via. Nós temos alguns nomes já estabelecidos por outros partidos, hoje o seu, senador Podemos, pode ou não definir por um candidato próprio. O senhor acredita que, se o nome for elencado pelo Podemos para disputa presidencial, este nome, seja qual for, teria alguma chance? E hoje, quem lidera esta lista dentro do partido?
Olha, bem, o partido sempre desejou que eu me tornasse novamente candidato, né? E recentemente a presidente do partido fez uma enquete e houve unanimidade em torno do nosso nome. Eu é que tenho descartado a hipótese e, na melhor das hipóteses, eu peço para esperar o mês de julho, porque se nada ocorrer diferente até o mês de julho, realmente seria uma candidatura para ser cristianizada. Ou seja, o partido ganharia com uma candidatura que pudesse levar uma mensagem competente, com conteúdo, que passasse uma boa imagem da agremiação política, que quer ser uma alternativa de poder no país, mas que está ainda em construção. E exatamente por estar em construção, necessita do protagonismo, e uma candidatura proporcionaria esse protagonismo. Mas nós temos que perguntar: a população quer mesmo uma terceira via? Esta é a pergunta. Esse seu ouvinte que faz essa indagação, ele faz com inteligência. As pesquisas dizem, não, 40% não desejam nenhum nem outro. Mas na hora que você coloca os nomes, há aqueles que afirmam assim: olha, aquele é o melhor candidato, mas não tem chance. Então, o que há é exatamente uma fixação nos extremos. A impressão que fica é que existem olhos apenas para enxergar os extremos. E não se oferece espaço de oportunidade a quem propõe algo diferente, né? A mudança do sistema. Eu tive essa experiência em 2018. Eu pregava a refundação da República, que passaria por reformas cruciais para o país, né? A derrubada desse sistema promíscuo, não só o combate à corrupção, mas a eliminação dessa relação de promiscuidade do executivo com o legislativo, do toma lá da cá, do balcão de negócios, do orçamento secreto, não é? Não só isso, mas a redução do número de parlamentares, senadores, deputados federais e, por consequência, nas assembleias e câmaras de vereadores, a redução do número de partidos representados no legislativo, não a extinção dos partidos, mas a limitação da representação no legislativo, que seria também uma grande economia e, obviamente, um caminho para uma qualidade superior no desempenho do poder legislativo. São alterações aí, as reformas políticas, a reforma tributária. A reforma política não acontece há muito tempo. Por quê? Porque o corporativismo prevalece. Eu sempre defendi essa tese, que um presidente eleito devia convocar uma comissão longe do parlamento, de especialistas, para elaborar um pré-projeto que seria submetido ao Congresso. Reforma tributária, reforma política, não são esses remendos a uma coxa de retalhos que constantemente são apresentados aqui no Congresso Nacional. E por isso, nós estamos aí com um fundão eleitoral, com um orçamento secreto, depredando a política do país. A opção partidária hoje não se dá mais em razão de ideias, de ideais, de causas, de bandeiras que sustentamos, se dá em torno do dinheiro, correm atrás do dinheiro do fundão eleitoral ou do orçamento secreto. Isso destrói a política e a nossa credibilidade. Então é evidente que se nós tivéssemos espaço para sermos ouvidos pela população, certamente teríamos aí possibilidade de terceira via. Mas hoje, sinceramente, como o ouvinte que indagou, eu também tenho as minhas dúvidas, por isso pedi ao partido para aguardar até julho, quando nós teremos a oportunidade de fazer uma avaliação melhor.
Senador, o Eduardo participa aqui com a gente e diz o seguinte: o senador é a favor, então, como o senhor falou, do voto facultativo. O que dizer do excesso de partidos no Brasil? E o senhor mesmo citou há pouco tempo, e a gente sabe disso, o Podemos, o seu partido, foi um dos mais recentes a serem criados aqui no nosso país, né? O que dizer desse excesso de siglas no Brasil?
Eu acabei de apontar a solução, né, que seria a redução do número de siglas representadas no parlamento. Não a extinção dos partidos ou a proibição para que eles sejam criados, mas sejam criados para defender causas, não é? E não para ocupar cargos e desempenhar mandatos sem voto. Então, se você estabelece rigorosamente a cláusula de barreira ou a chamada cláusula de desempenho, você vai reduzir o número de partidos no Congresso e com isso você vai gastar menos. Porque aqueles que não estiverem representados no Congresso não terão direito a fundo partidário, a fundo eleitoral, acesso à rádio e à televisão. Então nós teremos uma monumental economia, teremos um legislativo mais enxuto, mais qualificado e certamente muito mais econômico, reduzindo não só as siglas, como disse, mas também o número de parlamentares. Eu proponho, desde 99, venho reiterando essa proposta, reapresentando a cada legislatura, e não anda, porque não há uma pressão popular forte para que o Congresso se renda, não é? A redução do número de senadores em um terço, a redução do número de deputados federais, por exemplo. Então, isso nós temos trabalhado aqui, e esse seria o caminho. Já na Itália aconteceu a redução, na França e no Chile. O Brasil precisa caminhar para essa realidade.
Eu conversei aqui no CBN Curitiba, primeira edição, com o senador Álvaro Dias, senador paranaense do Podemos, sobre o cenário eleitoral. Senador, muito obrigado por atender a CBN. Até uma próxima.
Muito obrigado. Um grande abraço a todos da CBN.